Saudações, galera. Começando mais um Telecast. Eu sou o Rafael Brasileiro, estou aqui com o João de Andrade Neto. E a gente vai falar aí da vitória alvirrubra, 1-0 sobre o Flamengo, do lado de Arco Verde. Um jogo que o Náutico, mais uma vez, utilizou seu time em reserva. O Náutico que vem na maratona aí, brutal, na minha opinião, nesse início de ano. Não é a primeira vez que o Náutico joga aí terça e quinta, dessa semana vai ter segunda e quarta, ou seja, intervalos mínimos aí entre as partidas. Pelo menos o Timbu teve a oportunidade de descansar aí sexta, sábado e domingo. Deixou os titulares descansando, alguns no banco. O Bastianos até pensou em utilizar, mas não foi necessário. O time conseguiu fazer 1-0, um gol de Odilávio. Uma bela trama, por sinal. E o Náutico aí avançou em 18 pontos. Ainda falar da tabela já já. Mas antes eu queria a tua opinião, João. O que é que tu achou do jogo? O que é que você achou da vitória alvirrubra sobre o Flamengo de Arco Verde?
É, assim, esses jogos assim, com o time reserva, né? A gente já está se acostumando a fazer um telecast. É um telecast meio que especial. Porque, na verdade, além da importância do jogo, o jogo realmente teve importância para o Náutico, porque voltou a liderança, enfim, se coloca bem na situação confortável no Pernambucano. Mas é um jogo também que a análise tem que ser feita para o que é que esse time, o que é que desse time reserva, o que é que pode ser aproveitado para o time titular, né? Para o time principal do Náutico. A gente já fez esse tipo de avaliação nas outras vezes, quando o Náutico enfrentou o Salgueiro, quando goleou o Salgueiro naquele jogo ali, o Rafael Assis foi o destaque, que terminou não se confirmando futuramente, depois teve o jogo do Pesqueira e esse contra o Flamengo. Esse jogo contra o Flamengo foi um jogo que, e também por conta quando a gente analisa o time alternativo, a gente tem que dar um pouquinho de desconto nas análises negativas. Por exemplo, o primeiro tempo foi um primeiro tempo muito ruim. Tá? O jogo como um todo foi um primeiro tempo muito ruim. Mas é até certo ponto natural que o time comece a partir e seja o primeiro tempo tão fraco, porque é um time que nunca jogou junto. Se você pegar essa formação alternativa, é diferente das outras formações alternativas que o Náutico utilizou. Cada uma, o Roberto vai testando o jogador. É uma espécie de laboratório em jogos à vera, sabe? Assim, é o que o Roberto está fazendo. Está dando resultado, porque esse time alternativo vem ganhando jogos. Mas, sobre essa partida, foi um primeiro tempo muito fraco, de poucas jogadas coletivas, nenhuma jogada coletiva, vamos colocar assim, por parte do Náutico. O Flamengo de Arco Verde se mostrou um time muito fraco, muito tecnicamente baixíssimo, um time de técnica muito baixa, e o Náutico, no primeiro tempo, ele não conseguiu se achar. Muito porque o Júnior Timbó fez uma partida, na minha opinião, discreta, e muito porque, entre esses testes que o Roberto Fernandes está utilizando, usando essas partidas para fazer testes e para dar chance para todo mundo, ele resolveu dar mais uma oportunidade para o Daniel Bueno, que é um jogador que tem muita limitação e deixa o time muito, muito amarrado. Um time muito lento no ataque. Tanto é que a mudança, o segundo tempo do Náutico foi muito melhor, foi bem superior, para mim, quando o Roberto Fernandes tira o Daniel Bueno aos 5 minutos do segundo tempo. Então, o segundo tempo do Náutico é um time diferente, com o Odilávio, que é um garoto prato da casa, que está muito mais mobilidade de ataque. E aí o Náutico realmente, de fato, foi superior ao Flamengo de Arco Verde no segundo tempo. Já tinha sido um pouco superior ao primeiro, no primeiro, mas com pouquíssimas chances. O Náutico teve duas chances. Foi uma bola na trave do Júnior Timbom na cobrança de falta. E uma jogada, um golaço que o Robinho ia fazendo, driblando, pegando a bola do meio do campo, arrancando e chutando para fora. Mas foram duas jogadas individuais, tá? sem um trabalho coletivo. No segundo tempo, quando o Roberto Fernandes tira o Daniel Bueno e coloca o Odilávio, o Náutico passa a ter mais mobilidade ofensiva e começa a trabalhar melhor as suas jogadas coletivas. E aí o Náutico consegue construir sua vitória com, não por acaso, um gol de Odilávio, numa boa jogada de Robinho pela esquerda. E o Náutico venceu o jogo, retornou à liderança, uma situação muito... A gente vai falar da tabela mais na frente, mas uma situação muito importante para ele e Náutico, para ter as vantagens nos jogos eliminatórios do Pernambucano. Mas, do bojo que fica, além da questão da classificação, fica algumas lições, fica algumas confirmações e outras, outras sementes que possam ser usadas na frente. As confirmações, isso é mais quando a gente for falar do aspecto individual de cada jogador. Mas, por exemplo, o Daniel Bueno, eu tenho para mim que foi essa foi a última partida dele pelo Náutico. Porque ele teve chances e se mostrou realmente um jogador com limitações e que o próprio Roberto na coletiva ele deu a entender que de fato que não vai pretender utilizar o Daniel Bueno caso o Náutico seja obrigado a colocar um time em reserva, mas mesmo assim, como os campeonatos estão se afunilando, vai ter o Náutico vai começar a entrar em fase de decisões tanto na Copa do Brasil, Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste. Então, assim, vai ser muito difícil alguns jogadores voltarem a ter oportunidades, enquanto outro, que é o caso do Daniel Bueno, enquanto outros vão se mostrando boas opções que não que seja titular de frente, mas opções para ser do time titular um 12º jogador, um 13º jogadores utilizáveis nesse time elenco do Náutico, que é o caso do Robinho, que é um garoto que vem entrando nas partidas quando não é hoje ele começou como titular nesse time alternativo, mas no time principal ele também entra no decorrer das partidas, dá uma boa movimentação. Então, assim, a essa altura do campeonato, a essa altura da temporada, esse talvez tenha sido o último jogo teste, digamos assim. Eu acho que foi um jogo que deu para fazer algumas confirmações, e tanto para o bem quanto para o mal.
Bom, João, eu concordo com você. A gente estava lá na arena acompanhando a partida. Primeiro tempo, bem assim, não vou dizer que bem abaixo, mas era um pouco esperado, a gente pode dizer assim, porque era um time B, time alternativo, que a gente sabe que, como o Roberto colocou na coletiva, né, conquistou vários pontos para o Náutico nesse campeonato pernambucano, mas é o time alternativo do Náutico. Você não pode esperar vários pratas da casa estavam na equipe, que a gente tem que lembrar, alguns começaram a ganhar espaço, como o próprio Odilávio começou a ganhar espaço no time de cima esse ano. Você pode esperar, mesmo com um adversário tão frágil, que eles vão comer a bola, que eles vão sair ganhando de todo mundo com certa facilidade. Tem suas limitações, tem seus problemas. É uma equipe aí que talvez o mais experiente aí se fosse o Júnior Timbó. E o Náutico, no segundo tempo, melhorou muito em comparação ao primeiro e conseguiu um resultado. Tanto é que o Roberto estava pensando em fazer outras mudanças antes de acontecer o gol e terminou desistindo por conta do gol do Odilávio, né? Ele pensou até em usar o Wallace Pernambucano e não utilizou. Só que, João, vou dar uma notícia um pouco triste, é que torcedor do Náutico que não está sabendo ainda, viu? Não triste, porque a gente não sabe o que é que vai acontecer, mas um pouco preocupante. Assim que acabou a parte dos jogadores do Náutico correndo ali na beira do campo, certo? Aquele treinamento que quem não atuou tem que fazer. E o Wallace Pernambucano, a matéria é de Lucas Liazzi, lá do Globoesporte.com, o Wallace sentiu a coxa e deve ser dúvida para a parte de quarta-feira, viu? Assim,
Um desfalque, ele não atuou, lembrando que ele não atuou no jogo passado contra o Bahia, porque ele foi uma virose, no caso, não tem nada a ver com lesão muscular, né? Eu até achei desnecessário cá pra nós, assim, o Roberto ter colocado o Wallace Pernambucano no banco de reserva nesse jogo, tá? Assim, eu acho que desnecessário, porque como poupou todos os jogadores, assim, vários jogadores foram poupados, os titulares foram poupados, eu acho que não tinha sentido o Wallace Pernambucano entrar, se fosse para ganhar a partida, para colocar um jogador que vinha de uma virose, enfim. E que você está dizendo aí que tem essa questão tem esse problema físico, então se ele tem um problema físico no aquecimento, imagina se ele entra no jogo. Eu acho que foi desnecessário a entrada do. A mesma ida de Wallace Pernambucano para o banco de reservas, ele não entrou na partida, mas eu acho que ele poderia ter ficado na concentração com os demais jogadores, não tinha necessidade dele ter ido para esse jogo, não. E só para não passar batido também, Rafa, ainda sobre essa questão das observações desse time reserva, que 100%, não foi 100% reserva, porque o Bruno é o goleiro que vem atuando, mas mesmo assim o Bruno também não é 100% titular. Então, assim, alguns jogadores que tiveram chances, assim, que não vinham, e isso ajuda a entender o primeiro tempo fraco, porque é um time que nunca jogou junto. Mas, por exemplo, o William Gaúcho, que é um jogador que a torcida vinha pedindo muito, que vinha um tempão sem jogar, ele até em outros jogos, no time alternativo, ele ficou no banco, mas não entrou, foi titular contra o Flamengo de Arcoverde. O Luiz Henrique, que é um menino da base, também entrou como titular pela primeira vez, e Então, assim, foi realmente um jogo com cara de mesmo valendo 3 pontos, mesmo sendo importante para o Náutico, pela tabela, pelo estadual, eu acho que dentro do planejamento do Roberto também foi usado como um pouco de dar ritmo para alguns jogadores, e fazer algumas observações. Como eu falei no primeiro, na parte do comentário, e quando a gente falar na parte dos destaques individuais. E esse tipo de teste, que foi talvez o último, serviu para confirmar algumas impressões positivas e outras bem negativas.
Né? Já que está falando em positivo e negativo, João, eu já vou pedir a tua opinião, quem foi o pior e o melhor da partida entre Náutico e Flamengo de Arco Verde, logicamente, pelo lado alvirrubro.
Então vamos lá, o pior para mim, já dei até um spoilerzinho, foi o Daniel Bueno, mais uma vez. Eu acho que toda vez que a gente faz um telecast que o Daniel Bueno tá atuando, ele sempre entra como o pior da partida. Porque, assim, ele é um jogador que tá de características que não se encaixa no time do Náutico. É um jogador lento, de pouca mobilidade, veterano, tem mais de 34 anos, se não me engano, a idade dele, que não tem um currículo extenso, não tem currículo que chama atenção. Foi uma contratação que não deu para entender muito bem essa contratação. E ele atuando, a característica dele, ele trava o time. É um cara lento, um cara que depende muito de jogada aérea, de bola aérea, e mesmo assim, quando a bola vai na área, ele não alcança. Ele parece um jogador cansado, sabe? Assim, parece um jogador realmente que sente, já está sendo um pouco, já está em reta de final de carreira e já está sendo isso. E é um jogador que não é útil para o Náutico. Não é útil para o Náutico. Não vai ser útil para o Náutico na temporada. Não foi útil até aqui. Não foi útil num jogo contra um Flamengo de Arco Verde, que é um adversário muito fraco. E não vai ser útil numa Série C, que é a principal competição do Náutico no ano. Então, assim, se for um jogador que não se mostrou útil até agora, é porque ele não vai se mostrar útil na temporada. Então, eu acho que, como o Náutico, quando terminar o Pernambucano, e porque a Copa do Nordeste vai se estender, né? Mas o Pernambucano, e antes de começar a Série C, quando o Náutico quiser vai ter um novo avaliação do elenco, e com certeza vão chegar jogadores e outros vão sair, acho que o Daniel Bueno está com descontado no Náutico, que é um jogador que não aprovou. Outro jogador que só para passar aqui, não como o destaque negativo foi o Daniel Bueno, mas menções honrosas aqui, o Brian, para mim foi o segundo jogo do Brian como lateral direito, ele jogou como titular, ele jogou contra o Pesqueira no time alternativo, jogou hoje, muito discreto, não gostei da atuação do Brian. E outro é o Rafael Assis, que deixou uma primeira impressão muito boa contra o Salgueiro, surpreendeu a todo mundo, mas que de lá para cá não repetiu nem perto do que ele fez contra o Salgueiro. Eu até falei no telecast, um telecast da vida, que ele mesmo colocou o sarrafo dele lá em cima, e agora está difícil para alcançar o que ele mesmo conseguiu. Mas uma partida apagadíssima. O Rogerinho, que é o menino da base, que entrou no lugar dele, não fez nada, não fez grande coisa, mas mesmo assim foi melhor do que ele. Então, assim, ficam essas três menções de piores, que para mim o Daniel Bueno é disparado pior, junto com e depois ali o Rafael Assis e o Brian correndo por fora.
E os melhores? Quem foram os melhores, na tua opinião?
Pronto, esse é o lado da avaliação negativa que eu falei do teste, né? Que fica de impressão. Foi o que eu falei do Daniel Bueno. A outra, que é o lado positivo, que são jogadores que podem ser úteis, se não titular no time principal, mas úteis durante a temporada. O Robinho, que vem entrando bem, é um garoto que não é da base do Náutico, informação que eu recebi, até que ele era do formado, não, mas do Santa. Tem até que chegar essa formação direito. Mas mas de toda forma é um jogador jovem, que foi o melhor em campo hoje, ia fazendo um golaço na arena, partindo no meio de campo, errou na finalização, e deu assistência pro gol do Odilávio. Para mim, o Robinho é um jogador que vai entrando nas cartas do Roberto Fernandes para ser o último na temporada. Tanto é que o Roberto praticamente já garantiu a escalação dele como titular contra o Cuiabá. E o Roberto falou na coletiva que tinha a intenção de usar o Robinho somente meio tempo, justamente para poupar ele para o jogo contra o Cuiabá. Só que como o jogo estava 0-0, ele decidiu manter o Robinho um pouco mais. E aí o Robinho faz a jogada do gol e logo em seguida ele é substituído pelo Cal, já para ser poupado. Então, o Robinho, para mim, foi o melhor em campo. E outros jogadores começam a tentar também, outro jogador começa a tentar cavar uma vaga no time titular, é o Camacho na zaga. Que é um zagueiro que joga ali pelo lado esquerdo, que é o lado do Camutanga, que é um zagueiro que... Eu não acho que o Camutanga não faz, nunca, não comprometeu nada em nenhuma partida ainda não, mas de vez em quando ele dá umas farrapadas. E o Camacho está se mostrando uma sombra bem interessante. Lembrando que o Camacho foi contratado no início da temporada, era um jogador de confiança do Roberto Fernandes, foi indicação do Roberto Fernandes, começou o ano como titular, se machucou na primeira partida contra o Itabaiana, ainda na seletiva, primeiro jogo lá em Itabaiana, teve uma lesão séria de tornozelo, e voltou. Quando ele voltou, o Camutanga tinha ganhado a vaga. Eu acho que o Camacho, aos pouquinhos, começa a cavar uma vaga nesse time titular do Náutico para fazer uma zaga cobrindo o Calixto. E se o Camutanga não abrir o olho, ele perde essa vaga. O que é bom, né? Tem uma concorrência no time ali, é sempre interessante. Então o Camacho é um jogador que começa a vislumbrar entrar também no time titular. E o outro, Rafa, só para fechar essa parte positiva, esse não vai ser titular. Esse não vai. Talvez nem fique no banco contra o Cuiabá. Mas é um jogador que jogou bem. Que é o William Gaúcho, que é um jogador que a torcida do Náutico começa a gostar dele. Eu acho que ele tem muita coisa a melhorar ainda. Ele começou o jogo mal, errando muitos passes, assim, passes bestas, mas de fato no segundo tempo ele cresceu. Então é um jogador que fica de stand-by, tá? Tá longe de ser um jogador pronto, mas fica de stand-by. Então, para cavar, olhando esse time de reserva, cavar uma vaga tem que titular, hoje eu vejo o Robinho e o Camacho querendo se meter aí nessa zaga do Náutico.
Bom, João, então aí Camacho aí tá nessa briga aí por uma vaga aí com o Camutanga, e acho que pelo que ele jogou hoje e pelos seus elogios, ele merecia nessa terça-feira, se fosse possível, nem fosse na hora do almoço, dar uma passadinha ali na companhia do chope, pra comer aquela picanha, pra chegar no treino cheio de energia, dar uma relaxada. E quem não conhece, não sei se o Camacho conhece, mas se não conhece, tem que passar lá. Companhia do Chope, que está na Avenida Conselheira Aguiar, número 2775. Terça-feira, infelizmente não deve dar pra ele, que ele vai ter que concentrar, mas tem um chorinho que é fantástico. E, meu velho, é aquele negócio, é música de qualidade de um lado, chope gelado do outro, churrasqueira pegando fogo. Então você quer aproveitar essa terça-feira, que é o dia já que o torcedor Náutico está escutando esse telecast aqui, vá lá na Companhia do Chope e aproveite esse chorinho. A gente está até devendo uma ida lá, né? O Lucas falou também no telecast, e a gente tem que ir para esse chorinho, viu, João? Marcar um dia, quem não tiver gravação, que nesse começo de ano não está sendo uma coisa muito fácil, mas merecia, viu?
Ah, mas demais. Eu tô em falta com a Companhia do Chope. Mas eu quero tirar essa... marcar essa presença aí o quanto antes, porque se o Camacho tá merecendo, eu tô merecendo também pelo menos um sábado, um domingo, fim de semana aí com um chope da melhor qualidade e uma picanha espetacular. Picanha que quase todo jogador gosta muito de carne, né? Então se for pra lá, vai com certeza vai ser sucesso.
É isso aí, galera. Companhia do Chope. João, vamos ler, deixa eu ler aqui um pouquinho aqui os torcedores do Náutico falaram após a vitória do Timbu. Lembrando que acabou o jogo, tem telecast, a gente tá a opinião de vocês lá no Twitter, no Instagram. Só não vale xingar, beleza, galera? Xingou, botou palavrão, infelizmente não vai ter como a gente colocar aqui a sua opinião. Então aqui, ó, Depre Nordestino: estou muito satisfeito com o trabalho de Roberto Fernandes. Náutico com um elenco muito limitado, mas tem padrão de jogo até no time reserva. Padrão de jogo pode até tá aparecendo agora, mas vamos lá. Vitor Matheus disse que foi um jogo interessante do time reserva e a base mostrando como pode oferecer bons nomes para o futuro do Náutico. Timbó evoluindo muito bem. Daniel Bueno fora, por favor. E está dizendo que paga o táxi do Daniel Bueno. Calma. Bruno Coelho disse que a equipe segue cumprindo as metas. Não tem como esperar um futebol de encher os olhos no time reserva, mas manter um mínimo de organização. Edson Silva disse que gostou muito do jogo. No primeiro tempo, acho o primeiro tempo fraco, o segundo bem melhor, e o que importa na opinião dele aqui é que o time saiu vencedor. Lá no Instagram, quem não segue a gente no Instagram tem que seguir, é o podcast 45, a gente às vezes faz algumas lives lá, traz alguma informação de bastidores. Quem falou aqui foi o Renato Farias. Gostei muito aqui do jogo do Timba, e o Roberto Fernandes merece elogios, é. É isso aí, meu amigo. Torcedor do Náutico gostando do trabalho de Roberto Fernandes até o momento. Bom, João, com essa vitória, como eu falei lá no comecinho do telecast, o Timbu chegou aos 18 pontos e praticamente está brigando ali pelo G2, né? Pelo direito de decidir ou não, assim, decidir até a final como mandante, né? Lembrando que semifinal e quartas de final são jogos únicos na casa do time de melhor campanha, e apenas a final que vai ter aí jogos de ida e volta. E o resultado, né, deixou que o Náutico não vai jogar no fim de semana, lembrando aí o torcedor, vai ter a roda daquele folga, vai ser até bom para o Roberto Fernandes, mas no dia 7 ele fecha o campeonato pernambucano contra o Belo Jardim, a presença seja lá em Belo Jardim mesmo, no Mendonção. Então, acha, João, que o Náutico chega para essa partida aí precisando, talvez até perdendo um empate para conseguir essa classe, ficar em primeiro, ou tu acha que vai ter emoção até o final?
Não, eu acho que é só. Primeira coisa, o Náutico tá, ele tem 18 pontos, para garantir, pelo menos entre os quatro, ele tá garantido, porque o quinto colocado, que hoje é o Salgueiro, tem dois jogos a menos que o Náutico, ele pode chegar a 19, mas tem muitos confrontos diretos, o Salgueiro pega o Sport, pega o próprio Central, então são times que estão hoje dentro do G4, então nesses confrontos diretos, obviamente um vai tirar ponto do outro, então entre os quatro, o Náutico já tá. Então a meta do Náutico para essa última partida dele é realmente ficar entre os dois, depende só dele, tá? Para ser primeiro ou segundo, depende só dele, porque ele já tem uma mesmo que o Central tenha um jogo a menos do que ele, mas mesmo que vença esse jogo, um jogo a menos, fica com 16 pontos, o Náutico já tem 18. Então esse jogo para o Jardim, caso o Náutico vença, ele vai ser ou primeiro ou segundo, aí não dá para cravar, porque o Sport tem um jogo a menos, e se o Sport vencer, mesmo que vença de 1-0, empata o número de pontos e o saldo de gols do Sport passa o do Náutico, como estava inclusive antes do jogo do Náutico com o Flamengo. O Sport estava na frente do Náutico, mesmo com um empate de pontos, mas porque o saldo de gols do Sport hoje é melhor. Na hora que ele vence, passa a ser melhor automaticamente. Então, assim, sendo primeiro ou segundo, eu acho que a meta do Náutico nessa primeira fase foi cumprida. Tá? E aí eu até concordo com o torcedor que aí no Twitter, nas redes sociais da gente, vem elogiando o trabalho do Roberto, porque realmente é um trabalho elogiável. Tá? O Náutico, como a gente está analisando só o pernambucano, óbvio que o Náutico, na Copa do Brasil já está na terceira fase, tem chance de conseguir mais 1.800.000, que seria importantíssimo. Na Copa do Nordeste não está tão bem. Mas olhando só o pernambucano, e pelo início de trabalho do Náutico, que o Náutico fez lá atrás, o Náutico vindo do rebaixamento para a Série C, reformulando o elenco todo, trazendo jogadores desconhecidos, uma folha muito baixa, essa campanha já é surpreendente. Essa campanha do Náutico hoje, o Náutico tem 18 pontos, em 19, tem 66% de aproveitamento, em 9 jogos tem 18 pontos, para mim já me surpreende. Eu não esperava uma campanha dessa do Náutico. Tá? Eu não esperava. Eu esperava um Náutico tropeçando mais. O Náutico só tem uma derrota no campeonato, que foi aquela 3-0 pro Central em Caruaru. E de lá pra cá não perdeu nenhum clássico, ganhou do Sport 3-0, empatou com o Santa Cruz na Ruda 0-0. Eu acho que já é surpreendente, e eu acho que o Náutico tem tudo pra ficar entre os dois. Ficando entre os dois, o Náutico faz não só o jogo de quartas de finais em casa, mas também garante a semifinal em casa, que são os dois jogos de eliminatório em jogo único, né? O que torna importantíssimo você fazer esse jogo em casa. E aí, caso você vá para uma final, o Náutico só não faria o segundo jogo da final na Arena Pernambuco, tendo seu mando, caso a final seja contra o Sport, se o Sport ficar em primeiro. Se o Sport for primeiro e o Náutico for segundo, o Náutico só não faria um segundo jogo da final em casa se fosse contra o Sport. Contra qualquer outro adversário, se o Sport cair antes, o Náutico fará também a final do campeonato tendo mando de campo. Então, eu acho que o Náutico está muito perto. Esse jogo contra o Belo Jardim é só lá no dia 7 de março, lá no Mendonção. O Belo Jardim, que tá, hoje está ali brigando, não venceu de ninguém no campeonato, está brigando contra o rebaixamento. Então, o Náutico tem tudo para vencer. Mesmo que o Náutico, nesse jogo aqui, o Roberto, mais uma vez, utilize um time alternativo, ou um time mesclado, o Náutico, para mim, tem tudo para vencer e garantir ficar em primeiro e segundo. Então, eu acho que o trabalho de Roberto Fernandes no Náutico, nesse momento, com menos de 3 meses de temporada, é realmente digno de elogios.
Então é isso aí, João. Acho que a gente pode pernambucano, né?
Isso é um detalhe para encerrar, enfatizar o que o Roberto Fernandes falou na coletiva. que essa boa campanha do Náutico no Pernambucano é fruto do trabalho do elenco. O Náutico não jogou o Pernambucano com um time só. O Náutico rodou muito o elenco nesse Pernambucano. Que é uma coisa que, por exemplo, o Sport, ano passado, ele até utilizou algumas vezes, mas ele bancou que utilizaria o time reserva quase a primeira fase toda. E a gente viu que não usou. E o Náutico, aos trancos e barrancos, com as suas limitações, o Náutico usou muitas vezes o time reserva. Três jogos com o time top, quatro completamente reserva, e outros tantos com o time alternativo. Foram poucas as vezes, nessa primeira fase do Pernambucano, que o Náutico usou a sua força máxima. Tá, assim, força, o time titular do Náutico. Foi pouquíssimas vezes que o Náutico utilizou. Então, assim, mérito do Roberto, que soube rodar um elenco limitado, mas que soube tirar desse elenco limitado um time competitivo.
Então, lembrando ao torcedor que quarta-feira, mais uma decisão para o Timbu aí, Copa do Brasil. Então, só tem que comparecer lá na Arena. O horário não ajuda muito, que a gente sabe 7h30 é um horário bem chatinho para a sua, como eu vi, para qualquer canto da cidade. Mas é um momento que eu só tenho que fazer um esforcinho. Só que até que o Diógenes Braga, o diretor do Náutico, da entrevista após a partida, lembrou, né? Como os públicos têm sido bem baixos, ele espera que esse jogo atraia um público um pouco maior. O pessoal vai olhar, contra o Cuiabá. Mas é um adversário de Série C também, como o Náutico. E lembrando, esse jogo aí vale muito dinheiro para o Timbu, quase 2 milhões. E se 2 milhões forem, quase 2 milhões, esse valor não for para o Náutico, vai para um time que pode ser adversário do Náutico numa reta final de Série C. Ou seja, além de fortalecer o Náutico, tira um empurrão financeiro aí de um possível adversário na terceirona. Então, torcedor, a bola está com você aí. Lembrando também que não tem mais gol qualificado na Copa do Brasil. Se o Náutico fizer aí 2x0, já é uma coisa fora de série já. Vai ser ponto de gol de diferença. Não sei se é pensar muito alto, mas acho que o Náutico tem time para conseguir, pelo menos, ganhar o jogo aqui com, não vou dizer com tranquilidade, mas sabendo se impor. João, algo mais a falar sobre esse Timbu?
Não, antes que desceu para esse jogo aí, já falou, e realmente eu acho que o torcedor do Náutico tem obrigação de ter uma boa presença na Arena Pernambuco. O maior público do Náutico esse ano foi aquele jogo Náutico Itabaiana, a seletiva, que também tem a caráter decisivo, tá? Foi jogo de volta, mas que valia R$ 500. Esse vale 1 milhão e 800. Vale mais três vezes, vale mais, não esse jogo, né? Porque vai ser o ida e volta. Mas esse confronto vale três vezes mais do que aquele jogo contra o Itabaiana. Tá, então, assim, pô. Naquele jogo eu acho que teve o público pagando foi 3, quase 4 mil, 4 mil e pouco. Eu acho que o Náutico tem a obrigação de fazer pelo menos o maior público do Náutico na temporada, que seja algo acima de 6 mil, porque o time está merecendo, tá? O Náutico está merecendo uma boa presença do torcedor.
É isso aí, galera. A gente chega ao final de mais um Telecast. Se vê aí nos produtos do 45 minutos. Forte abraço, João. Forte abraço, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.